gestão tributária, né? Interessante que essa expressão gestão tributária, ela, em princípio, gestão tributária seria a gestão apenas da criação, né, e a arrecadação dos tributos. Mas, na verdade, como diz aqui a unidade 4, que caracteriza exatamente a parte específica aqui, que é gestão da receita e da despesa pública. Então, na verdade, aqui a gestão tributária está incluindo aqui também a gestão relativa à despesa, porque, de uma maneira bem rigorosa, a gestão tributária, né, se referindo aos tributos, se os tributos estão devidamente arrecadados, então o direito tributário exerce esse papel de disciplinar a criação dos tributos e a arrecadação. Depois do arrecadado, então aí agora o direito financeiro, né, o direito financeiro e não o tributário, é que vai regular, que vai disciplinar como é que esses tributos, esses valores arrecadados vão ser aplicados, né? Então seria poderia ser até chamado uma gestão fiscal. Mas então, na verdade, nós estamos estudando aqui a gestão tributária, incluindo, né, de acordo com essa unidade 4 que está aqui no livro, a gestão da despesa. É claro que, como nós estamos vendo, são alguns aspectos essenciais desse campo, que para vocês que estão estudando a gestão municipal é muito importante, né, e muito extenso. Então, se nós começarmos a examinar nos sites da Receita Federal, nos sites do Ministério do Planejamento, site do Conselho, Confederação Nacional dos Municípios, os sites das federações estaduais também, né, de municípios, Federação dos Estados, é muito conteúdo, muita informação, cartilhas explicando qual é a melhor maneira de proceder essa gestão tributária. Tem muito conteúdo e o Brasil realmente, né, está avançando bastante e com a informática facilitando e proporcionando um desenvolvimento maior, né, dessa gestão tributária, porque facilita o acesso dos contribuintes às informações e também o acesso do fisco às informações também para chegar a encontrar, a apurar as infrações dos contribuintes, quer dizer, o que não foi pago, mas também proporcionar que aqueles que têm interesse em cumprir as suas obrigações tenham mais facilidade para isso, que eu acho que essa é uma parte interessante e importante da gestão tributária, né? Proporcionar um melhor acesso e melhores informações aos contribuintes interessados. Desburocratizar também isso, né? Esse é um dos aspectos. Tem muito, muito conteúdo sobre essa disciplina. Inicialmente, nessa primeira aula aqui, eu vou procurar tratar das três primeiras unidades. Então, as unidades que constam aqui nesse livro são as seguintes: legislação tributária e princípios, a unidade 1; obrigação tributária e legislação tributária, unidade 2; o sistema tributário, já tratando da discriminação dos tributos previstos na Constituição, de acordo com a competência de cada ente da federação, né? Então, ali o sistema tributário na unidade 3. Até aí, eu pretendo, nessa primeira aula, e talvez entrando numa segunda aula, talvez duas, e depois, então, estudaremos a unidade 4, que é a gestão da receita e da despesa. Eu vou então aqui fazer um estudo abrangendo essas três unidades, né, iniciando por tratar da função do Estado, né? Qual é a finalidade do Estado? Agora, Estado aqui, essa palavra sendo usada no sentido amplo, né, de entidade soberana, capaz de realizar poder de tributar, que tem esse poder de tributar, é o Estado. Mas é claro que aqui no Brasil nós estamos numa federação, né? Uma federação, então o Estado brasileiro é composto desses entes federados, inclusive o município, e o município vai ter a sua competência tributária baseada na Constituição, quer dizer, ao poder de tributar, mas ele está dividido em competências tributárias, porque temos uma federação, né? Então, a finalidade do Estado, dessa forma geral, é a realização do bem comum com a satisfação das necessidades públicas. A finalidade do Estado é essa, satisfazer as necessidades públicas, alcançando assim o bem comum, de uma forma geral. E a atividade financeira, que é o campo aqui da disciplina, né? A atividade financeira é definida assim, é o conjunto de atos que o Estado realiza, né? Para a obtenção, a gestão e a aplicação de recursos, né? E a própria Constituição brasileira já diz quais são os objetivos para os quais esses recursos são arrecadados. Já está na Constituição, né? No Brasil nós temos a Constituição de 1988 detalhando todos os princípios e os objetivos do Estado. Então, os objetivos fundamentais do Estado estão no artigo 2º da Constituição, dizendo o seguinte: constituir uma sociedade livre, justa e solidária, o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, reduzir as desigualdades e promover o bem de todos, né? E para alcançar esses objetivos, então, para alcançar esses objetivos tão importantes, tão bonitos que estão aqui na Constituição, objetivos fundamentais do Estado, para alcançar, o Estado tem que desenvolver, então, essa atividade financeira, obter, são, gestão e aplicação de recursos para alcançar esses objetivos. O Brasil, então, como federação, o ente federado, município, temos que dar uma importância enorme, porque o município, ele é um espaço privilegiado do exercício da democracia, é muito importante para a democracia. Então, falando aqui em tributos, há sempre aquela preocupação de uma carga exagerada de tributos, nós temos que nos lembrar, né? Nós temos que nos lembrar, nós vamos ver aqui nessa disciplina, que sim, há uma carga grande de tributos no Brasil, e podemos fazer uma crítica até porque, sendo uma federação, né, há gastos para servidores, gastos para manutenção dessa máquina no Brasil, né, da União, despesas com a União, despesas com os estados, despesas com os municípios. E será que seria uma despesa muito grande? Mas é importante lembrar que isso aí proporciona uma descentralização, uma participação de pessoas em todas essas comunidades, nos municípios também, né? Com uma estrutura ali que permite, então, um acompanhamento mais próximo das necessidades das pessoas, né? Então, talvez haja um custo maior, mas não sei, precisaria verificar o resultado final. Se o resultado final, digamos, alcançar a dignidade da pessoa, né, que é outra expressão que está na Constituição, objetivo da Constituição, dignidade das pessoas, enfim. Então, aí pode ser que tenha um gasto maior. Lembrando também que essa arrecadação toda no Brasil chega a 34%, a carga tributária, mas essa é a carga tributária bruta, porque em seguida já há aquelas distribuições, né, para os aposentados, distribuição para os estados, da Receita Federal vai para os estados, vai para os municípios. Há toda uma distribuição dessa carga, dessa receita obtida, que é logo repassada para necessidades da população. Então, a carga tributária líquida daí é bem menor do que esses 34%. Tem que ser lembrado isso, né? E até observando os dados da arrecadação, há muitos anos atrás, a carga tributária no Brasil era muito menor, mas nem por isso significava que tinha um progresso maior, uma possibilidade maior. Quer dizer, hoje nós estamos tendo uma carga tributária maior, mas, e aqui falando agora em gestão tributária, a necessidade, então, dessa carga tributária ser justa, a melhor possível, justa, e no caso do IPTU, por exemplo, já tem muitos estudos a respeito do quanto está sendo justo ou não justa, né, a cobrança desse tributo nos municípios, porque se os municípios não providenciam uma avaliação correta dos imóveis, né, para que sejam tributados, muitas vezes quem tem um imóvel de muito maior valor está pagando menos IPTU do que outros que que tem um imóvel de bem menor valor e teria menos condições de pagar esses tributos. Então, ali por ali já começaria uma justiça tributária também. No caso do IPTU, estuda-se bastante esse aspecto. Então, essa atividade financeira, no que se refere à obtenção, são as receitas, né? Receita significa, a palavra receita significa uma entrada. A receita é uma entrada definitiva de recursos, tá? Entrada definitiva. Essa entrada, ela é classificada em, né, essa receita classificada em originária ou derivada. Tá? A receita originária é obtida pela exploração do próprio patrimônio do Estado, patrimônio do município, patrimônio da União, né? Os aluguéis obtidos com seus imóveis, dividendos, porque a União tem ações da Petrobras e tal, então recebe dividendos, doações recebidas e preços públicos. Preços públicos se referem às tarifas cobradas por serviços em que há cobrança de tarifas e aí não são tributos, né? Não são tributos, são preços públicos. Então essas são receitas originárias, exploração do próprio patrimônio. Agora, a receita derivada, né? A receita derivada que é a cobrança de valores. Mediante o uso do poder de tributar do Estado, né? Aí o poder, a soberania que o Estado tem, ele cobra, né, com todo fundamento jurídico para exercer esse poder, né? Não é um poder da força simplesmente, mas é um poder da lei, né? Um poder da estrutura toda do Estado. Aquele que não paga o tributo vai ser executado, né? Judicialmente, vai ter sua defesa, vai argumentar, etc. Mas, por último, se não pagar, vai ter seus bens penhorados, vai ter todas as consequências da lei, porque assim, né, está previsto, na legislação com base na Constituição. É um Estado democrático, né, mas o cumprimento da lei é fundamento também desse Estado democrático. E a receita derivada é justamente a tributação, são os tributos. Aí são chamadas receita derivada. Por que derivada? Porque ela é exigida do patrimônio dos outros, e não do patrimônio do Estado, do patrimônio dos particulares. Então, são os tributos e multas também, né? Multas que não sejam só multas tributárias, mas outras multas. Só que multas é porque alguém praticou uma infração, e o tributo não. O tributo é porque alguém realizou uma operação econômica qualquer, e essa operação, sobre essa operação, incide um tributo, né? E o confisco é quando em situações também em que o Estado confisca um determinado bem. E essas são receitas derivadas, né? Quando se fala de receita derivada, estão falando basicamente em receita tributária. A gestão, quando se fala aqui na atividade financeira, na gestão, não está se usando exatamente essa palavra gestão está na nossa disciplina, que é a gestão tributária. Essa gestão aqui é a administração e a conservação do patrimônio público. É uma parte da atividade financeira, a gestão do patrimônio público, né? A despesa, a aplicação desses recursos, que daí vai ser de acordo com o orçamento, né? Nós vamos estudar então na unidade 4 um pouco sobre orçamento. Então, eu tinha mencionado no começo uma distinção entre direito financeiro e direito tributário, né? Dizendo que o direito tributário corresponde às normas sobre a instituição, a fiscalização e a arrecadação dos tributos. Então, isso é uma gestão tributária, seria disso aqui, né? Instituição dos tributos, a fiscalização em relação a esses tributos, estão sendo cumpridas as normas, e a arrecadação. A partir do momento que esse dinheiro entrou nos cofres públicos, agora entramos no direito financeiro. Direito financeiro que tem as normas sobre as despesas públicas, o orçamento e também o crédito público. Quando é obtido algum empréstimo, quando é necessário algum empréstimo para satisfazer as necessidades públicas, é necessário dinheiro emprestado, então isso é de acordo com as regras do direito financeiro. Mas aqui nós vamos estudar então a gestão da receita e da despesa, um pouco então de direito financeiro também, como nós vamos ver na unidade 4. A tributação, né, é interessante uma frase que eu anotei aqui, para lembrar que quando se fala que a tributação prejudica a livre iniciativa, talvez, é uma carga exagerada, mas é preciso lembrar que, na verdade, em grande parte, a atividade econômica, ou, na verdade, como diz o Hugo de Brito Machado, com a frase do autor Hugo de Brito Machado, quer dizer, a tributação é necessária, é um instrumento necessário para manter o sistema capitalista. Esse sistema que está, de acordo com a Constituição nossa, é o sistema capitalista. Para existir o sistema capitalista, né, é preciso existir um Estado que mantenha toda essa estrutura. O judiciário, né, o exército, guardando fronteiras, a diplomacia, né, universidades, escolas que formam pessoas capazes até de trabalhar nas empresas, estradas, conservação de tudo isso, saúde, cuidar do meio ambiente, cuidar das pessoas que chegam a uma certa idade, quem é que vai cuidar? Então tem a estrutura do INSS, tudo isso custa dinheiro, mas todo esse ambiente também é importante para funcionar esse sistema capitalista, senão não funcionaria. Então, quer dizer, não é o caso de apenas considerar que a tributação apenas prejudica. Não pode, porque é um instrumento necessário até para funcionar esse sistema. E outras funções da tributação é a redistribuição da riqueza, para chegar àquilo que a Constituição disse, que é de reduzir as desigualdades. O Brasil é um país com muita desigualdade, e um dos meios para reduzir a desigualdade seria a tributação, né? Tem situações bem, bem simples como essa que eu falei. No município mesmo, muitas vezes, há injustiça na carga do IPTU, né? Recursos para investimentos, despesas e para a efetividade dos direitos sociais, né? Os direitos sociais, que estão na Constituição também, né? Direito à saúde, etc. Esses direitos é necessário recurso para isso. Então, a tributação é que fornece esses recursos. O poder de tributar, né? O poder de tributar que o Estado tem, então, com base em tudo isso, de qualquer maneira, é limitado por princípios, tá? Os princípios, então, vamos ver rapidamente alguns princípios aqui. O princípio da legalidade. O princípio da legalidade, que está na Constituição, somente a lei pode instituir tributos. Lembrando aqui que a Constituição estabelece ali quais são os tributos que podem ser criados, mas a Constituição não cria, né? A Constituição diz, ó, a União, o Estado e o município podem criar tais tributos. E eles precisam criar, precisam ter a sua lei para criar. O município precisa ter uma lei criando determinado tributo, que a Constituição deu competência para esse município, né? Mas somente lei. O município vai ter que criar mediante lei. Somente em alguns casos, algumas exceções estão previstas para essa legalidade, mas essas exceções são apenas para o aumento de alíquotas de alguns impostos que eu vou ler aqui, tá? Alguns impostos. Só para o aumento das alíquotas, não para criar aquele imposto, né? Então é o imposto de importação, imposto de importação, imposto sobre operações financeiras e o imposto sobre produtos industrializados, tá? Esses impostos têm as suas alíquotas, podem ser aumentados por decreto do Poder Executivo, pode ser aumentado por decreto. Por quê? Vocês sabem que o imposto sobre operações financeiras, de acordo com uma situação econômica num determinado momento, já aconteceu no Brasil nesse ano mesmo, né, que para evitar muita movimentação do capital internacional aqui para dentro do Brasil, o governo aumentou a alíquota do imposto sobre operações financeiras. Para isso bastou o decreto, não precisou, porque foi só aumentar a alíquota, né? É interessante já para os municípios o seguinte: o IPTU pode ser aumentada a base de cálculo para o IPTU, o valor venal, o valor que teria de venda dos terrenos para calcular o IPTU, esse pode ser aumentado, mas presta atenção, pode ser aumentado só até o valor que seria o correspondente à correção monetária, à atualização monetária na. Isso pode ser aumentado por decreto do prefeito. Mas só que isso não corresponde a uma atualização. Eu falei há pouco na injustiça que pode ter no IPTU. É que se vai fazendo apenas essa atualização monetária, não alcança a realidade, né? Muitas vezes, então, um imóvel que teve uma valorização muito maior poderia ter um IPTU maior, mas se os municípios não providenciam isso, aí é que vem a gestão tributária, providenciar isso de uma forma organizada, né? Fazer um cadastro e um levantamento desses valores, e uma lei daí, porque vai ser a mais do que a correção monetária, porque correção monetária poderia ser por decreto, mas senão vai ter que ser uma lei dizendo como é que ficam agora os valores daqueles imóveis, né, em determinada região, etc. E o IPVA também, imposto sobre a propriedade de veículos automotores, só que esse é cobrado pelos estados, mas os municípios têm participação da receita de 50%. Esse também, anualmente, pode a correção monetária ser feita por decreto. Outro princípio constitucional é a igualdade tributária. Significa que não pode ter tratamento desigual para aqueles que têm a mesma capacidade econômica. Não pode ter um tratamento favorecendo alguém quando tem a mesma capacidade econômica. Por outro lado, aquele que tem uma capacidade econômica menor, a carga tributária tem que ser proporcional. E justamente isso é baseado na chamada capacidade contributiva. Sempre que é cobrado um tributo, ele deve estar baseado nesse princípio da capacidade contributiva. Capacidade contributiva significa que aquele que está sofrendo a carga tributária está sofrendo porque existe um fato econômico que possibilita aquela pessoa de, daquele fato econômico, extrair um valor para pagar o tributo. Não poderia ser em relação a algo que ele está fazendo que não tenha nenhum aspecto econômico e com isso pagar o tributo. Então, o tributo é baseado na capacidade contributiva daqueles que estão sendo cobrados. Essa capacidade contributiva está fundamentada em três situações da economia, A obtenção de renda, Existe renda, existe capacidade contributiva e existe a tributação sobre a renda. Existe a propriedade, que é o caso do IPTU, propriedade de veículos também, propriedade sobre imóveis rurais também. Sobre a propriedade, se há propriedade, existe uma capacidade contributiva. Então é um campo que permite a tributação. E o consumo também, porque quando há um consumo, quem está consumindo tem uma capacidade contributiva. Então há os tributos sobre o consumo. São os três campos que permitem tributação: a renda, a propriedade e o consumo de bens ou serviços. Um outro princípio para garantir uma tributação justa, é o princípio da anterioridade. O princípio da anterioridade, eu vou tratar bem rápido aqui, mas tem vários detalhes que merecem ser analisados, mas com mais cuidado, e não só falando aqui agora. O que é o princípio da anterioridade? O tributo só pode ser cobrado, depois que uma lei, depois da lei ter criado esse tributo, depois da lei ter aumentado o valor a ser pago. Só depois. Não pode haver uma lei agora aumentando para ser pago um tributo que, em relação a um fato que já ocorreu antes. Então, a regra geral é assim no Brasil, de acordo com a Constituição. Só pode ser cobrado um tributo, ou só pode ser aumentado o valor desse tributo, se uma lei foi publicada no ano anterior. Por isso que eu estava falando agora há pouco do IPTU. Se vai aumentar o valor venal a ser aplicado o IPTU nos imóveis, tem que haver uma lei, então, publicada, não é só criada, tem que estar publicada já no ano anterior. E como muitas vezes a lei anterior ela pode estar publicada apenas em dia 31 de dezembro, e já então no dia 1º de janeiro já é o ano seguinte, então muitas vezes acontecia isso. Era criado um imposto, ou aumentado um imposto dia 31 de dezembro, e isso já é ano anterior, então já podia ser cobrado no ano seguinte. Mas só que uma emenda constitucional acrescentou um prazo de 90 dias. Então, quer dizer, quando o imposto é aumentado no dia 31, só pode ser cobrado, então, janeiro, fevereiro, março, só início de abril. Tem que passar 90 dias. Mas há exceções, por exemplo, imposto de renda. Imposto de renda, mesmo que seja aumentado dia 31 de janeiro, como o imposto de renda ele se refere a um período do ano inteiro, então aí ficaria difícil ter uma alíquota que foi aumentada vigorando a partir de abril e nos três primeiros meses ser outra. Então, assim mesmo, há essa exceção em relação ao imposto de renda. E há outras exceções também que eu não vou tratar aqui agora. Agora, em relação ao IPTU, aquela correção monetária, o aumento da base de cálculo, também há essa exceção. Se isso for feito, mesmo que seja no final do ano mesmo, já pode ser aplicado no ano seguinte, porque também não tem esse prazo de 90 dias. Então, há algumas exceções. E alguns tributos que não têm esse período de anterioridade do ano mesmo, sabe? Que é o caso aqui do imposto sobre importação, do imposto sobre operações financeiras. Esses impostos, devido à necessidade de urgência de alterar aquela alíquota por algum motivo, imposto de importação. Agora mesmo o governo está aumentando o imposto de importação de alguns produtos dizendo que é necessário para proteger aqui, ou que não é para proteger aqueles produtos fabricados aqui no Brasil, mas por outro motivo, mas isso então aplica-se imediatamente, não vai ser só em 2013, porque senão não faria sentido, é agora que está precisando. Então isso a Constituição permite, em relação ao imposto de importação, exportação e outros aqui relacionados, tá? Tem alguns detalhes, mas não dá para a gente tratar aqui assim. Outros princípios, o princípio da progressividade. Esse princípio da progressividade é interessante e é importante também na gestão tributária municipal. Princípio da progressividade. Por quê? Porque o IPTU pode ser progressivo. O que é progressivo? Progressivo significa que se o valor da base de cálculo, nós vamos depois tratar bem sobre esses aspectos. Da lei tributária, aspectos do fato gerador, que não foi falado ainda, né? Mas talvez alguns já conheçam, esses aspectos que permitem indicar exatamente qual o valor, qual o fato, né? E quem que vai pagar determinado tributo. Então a lei tem que descrever isso exatamente. Mas então, e vai ter que dizer exatamente sobre o que, aliás, melhor dizendo, é sobre o que também, mas sobre qual valor, né? Qual valor, por exemplo. Vai pagar ICMS sobre a venda de mercadorias, ou então vai pagar ISS sobre a prestação de serviço. Mas qual valor? A lei diz qual é o valor, né? É o valor da efetiva operação. No caso da prestação de serviços, até a base de cálculo tem algumas particularidades. Quando tem serviço, quando tem mercadoria, como é que fica? É só sobre serviço ou sobre a mercadoria também? Imposto sobre serviços, que aí entra na gestão tributária municipal. Vamos examinar depois, né? Essa questão do imposto sobre serviços. Então tem que ficar bem claro ali qual é a base de cálculo. Mas como eu comecei a falar de base de cálculo para falar da progressividade. Então, base de cálculo é isso. Agora, progressividade é o seguinte: quando a base de cálculo é maior, né, qual é a alíquota? A alíquota, digamos, seja 10% para uma base de cálculo de 10 mil reais, digamos. 10 mil reais, base de cálculo, 10 mil reais, alíquota 10%. A base de cálculo R$ 20, alíquota 10% de novo. Bom, então ficou proporcional. Quem tem 10 mil paga 10%, quem tem 20 mil paga 10%, vai pagar um pouco mais, porque é 10% do valor maior. Isso é proporcionalidade, não é progressividade. Progressividade seria o seguinte: 10 mil, né, paga 10%, agora aumentou o valor, é um valor maior que alguém está recebendo, que é no caso imposto de renda. Ou em outra situação também pode ser progressivo, que é no caso do IPTU, o valor do imóvel. Então tem 20 mil, agora vai pagar 20% da alíquota. Aumentou muito mais, é progressivo. Há uma progressão e não só uma proporção. Então a progressividade é um princípio que se aplica, de acordo com a Constituição, obrigatoriamente no imposto de renda, no imposto territorial rural e no IPTU, essa possibilidade de ser aplicado. E é uma questão agora a ser examinada por vocês, que vão atuar na gestão tributária. Será que no IPTU e em todos os municípios, como é que se faz essa aplicação da progressividade? É um assunto muito interessante, né? É o caso de examinar municípios que já estão aplicando isso, né? Florianópolis não está, que eu saiba. Porto Alegre precisaria examinar, parece que sim, ou tentaram. São Paulo, sim, e há várias dificuldades, né? Mas alguns municípios estão aplicando essa progressividade. Porque essa progressividade ela pode, primeiro, criar uma melhor justiça tributária e ter outros efeitos de estimular a construção em certas áreas, etc. Bom, outra. Isso aqui, esses princípios, eles controlam o poder de tributar que tem o Estado. O Estado pode tributar, mas isso aqui, esses princípios controlam, né? Diz, não, você pode tributar, mas desde que tenha uma lei anterior, não vai cobrar já, a não ser aquelas exceções, desde que seja por lei, né? E para ter mais justiça, vai ser progressivo, vai ter que ter o princípio da igualdade, tem que dar um tratamento igual para aqueles que têm uma situação igual, não pode ser diferente, e é diferente para quem é diferente, né? Se alguém tem uma situação muito inferior economicamente, não pode ter a mesma carga que outros. Essa seria justiça tributária. E além disso, há outra forma de limitar o poder de tributar do Estado. É a imunidade. Tá? Imunidade, essa palavra, indica que a própria Constituição, quando se fala em imunidade, é porque a própria Constituição dá uma imunidade, né, para determinadas pessoas ou determinadas situações. Aquelas pessoas ou aquelas situações não podem, naquele caso, ser cobrado tributo. O Estado, a União e o município não podem cobrar, porque a própria Constituição já disse que não. É uma imunidade. Tá? É uma limitação à competência dos entes políticos. Né? Eles não podem, porque já receberam a competência da Constituição. A Constituição diz, você pode cobrar, mas aqui não. Então, essa é a imunidade. Por exemplo, os estados têm competência para cobrar o ICMS, mas não podem cobrar na exportação. E os municípios também têm competência para cobrar o ISS, mas não podem cobrar na exportação de serviços. É uma imunidade. Não adianta, então, alguém apresentar uma lei no município, essa lei será inconstitucional se quer cobrar um tributo sobre um imposto, aliás, cobrar um imposto sobre um serviço destinado ao exterior. A imunidade recíproca, nós vamos ver aqui nessa imunidade recíproca uma situação ligada aos municípios, que é o seguinte. Imunidade recíproca entre os entes da federação, quer dizer, a União não pode cobrar um imposto dos municípios, os municípios não podem cobrar o imposto da União. Mas olha o que eu estou falando, imposto. Eu estou falando porque a Constituição está dizendo, imposto. Então, a imunidade recíproca impede que a União, o Estado e os municípios cobrem impostos sobre o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros. Então, o município não pode cobrar imposto sobre serviços realizados pela União. Quer dizer, a União realiza certos serviços lá, vai cobrar ISS. Não pode. A União não pode cobrar imposto sobre operações financeiras do município. Não pode cobrar renda de município. O município não pode cobrar IPTU. Aqui vemos já uma situação do município. Não pode cobrar o IPTU de um prédio da União. Não pode cobrar um imposto sobre o patrimônio da União. Né? O Estado não pode cobrar um imposto sobre a propriedade de veículos da União. Ou do município, também não pode. O Estado não pode cobrar o IPVA sobre o automóvel do município, propriedade do município. Então, não pode cobrar imposto sobre patrimônio. Tá ok. Prestar atenção que é imposto por quê? Porque o município pode cobrar uma taxa da União? Pode. Porque o que a Constituição diz que não pode é a imunidade em relação a impostos sobre o patrimônio. Agora, taxa pode. É um serviço que, inclusive, a União vai pagar, né, aquela taxa de lixo, por exemplo. Essa imunidade abrange as autarquias também e as fundações desses entes políticos. Tá? Tem outras imunidades aqui. Né? Os templos, por exemplo, isso também para os municípios, os municípios não podem cobrar IPTU dos templos, também não pode. Tá? E não pode cobrar os serviços, imposto sobre serviços religiosos. Serviço de casamento, se for cobrado alguma coisa pelo casamento, mas ali não cabe um imposto sobre serviços. Os partidos políticos e as fundações dos partidos também têm imunidade. As entidades sindicais dos trabalhadores, as instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, quer dizer, que não distribuam lucros ou bens para seus participantes, né? E tem que aplicar os lucros no Brasil e nas suas finalidades. Os livros também têm imunidade, tá? Papel para sua impressão também. Interessante que aqui teria também um aspecto ligado aos municípios. Os livros têm imunidade, mas a Constituição diz, os livros é uma imunidade objetiva, chamada. É, não pode cobrar imposto sobre o livro. Então não pode cobrar ICMS sobre a circulação do livro. Não pode cobrar IPI sobre o livro. Mas o imposto de renda não é sobre o livro. O imposto de renda é sobre o lucro que o dono da editora teve. Que a editora teve. Não é sobre o livro. É o fato gerador ali, é a renda. Então aí não tem imunidade à renda. E também o IPTU. O IPTU não é sobre o livro. O IPTU é sobre o imóvel onde está a editora. Né? O IPVA é sobre o automóvel da editora. Então aí o IPTU pode ser cobrado. Porque a imunidade é do livro, não é do prédio. Né? Então é uma imunidade objetiva. Tem imunidade sobre a exportação do ICMS também. Bom, então nós vimos aqui os princípios que restringem o poder de tributar. Poder de tributar esse, que é dividido em competências tributárias, que significa uma distribuição desse poder de tributar aos municípios, à União e aos Estados e ao Distrito Federal. Mas vamos começar a estudar aqui agora uma noção de tributo especificamente. O que, que é tributo? Tá? Passamos a estudar agora aqui o que é tributo. Tributo, há uma definição no Código Tributário Nacional, que sempre que vocês tiverem interesse, a leitura do Código Tributário Nacional, ela é bem interessante porque esse código tem uma redação bem didática. Foi elaborado por especialistas na época, 1965, mas eram grandes estudiosos, e elaboraram um texto que até hoje, então, o conceito de tributo que está ali é assim, ó. Conceito é a prestação pecuniária, tem que ser em dinheiro, tá? Compulsória, é obrigatória, é pecuniária e ainda diz, em moeda. E aqui vem um aspecto interessante, que não é sanção de ato ilícito, porque o tributo não é sanção, quer dizer, não é uma penalidade de um ato ilícito. Se for um ato ilícito, então não é tributo, é uma multa. Alguém praticou uma infração, vai ter que pagar alguma coisa obrigatoriamente. É obrigatório, mas nesse caso é uma multa. Agora, o tributo não. Ele é obrigatório, mas por quê? Simplesmente porque realizou um serviço. Eu tenho uma empresa de serviços, prestei aquele serviço, ele está na lista do ISS, Imposto Sobre Serviço, eu tenho que pagar ISS. Por quê? Porque eu realizei aquela operação, não é nada ilícito. Se fosse algo ilícito, se fosse um ato ilícito que tivesse uma multa, quer dizer, eu instalei a minha empresa num local indevido ou pratiquei alguma infração, cabe uma multa. Então, tributo não é sanção de ato ilícito. É claro que aquele que não paga o tributo, aí ele praticou um ato ilícito, ele vai ter que pagar o tributo e mais uma multa, mas aí essa multa, né, também não é o tributo, mas é porque não cumpriu uma obrigação. O tributo é uma prestação instituída em lei e ela é cobrada. E esse aspecto aqui também relacionado com a gestão, né? Porque é cobrada mediante a atividade administrativa plenamente, totalmente vinculada à lei, né? Quer dizer, toda essa gestão tributária, toda a administração tributária, toda a forma de cobrar o tributo, é tudo isso seguindo estritamente a lei. Quer dizer, nenhuma fiscalização, nenhuma cobrança de tributo, nada pode ser mais ou menos do que está previsto ali exatamente na lei. Né? Então, repetindo aqui como é que é esse conceito que está no Código Tributário, de tributo, é a prestação pecuniária compulsória, que não é sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante a atividade administrativa plenamente vinculada. Mas como é que é feito então essa cobrança compulsória? É uma cobrança compulsória, mas não é como em épocas antigas, que era simplesmente usando a força, né? Como é que os romanos cobravam tributos nas suas colônias? Aí simplesmente pagava, independente de qualquer lei a respeito, porque havia uma força mesmo, né? Mas aqui no Brasil, né, um país, uma sociedade democrática, há uma legislação, há uma norma tributária dizendo exatamente em que condições aquela pessoa vai ter que se submeter a pagar o tributo. Nós vamos nos submeter a pagar tributo, mas é porque tem uma lei claramente dizendo isso. E lembrando que essa lei, se ela existe, é porque foi aprovada por deputados. Nós estamos numa sociedade democrática e, em princípio, esses deputados nos representam e analisaram essa situação, né? Então, representa a população, quer dizer, não foi decidido ali apenas por um imperador ou por um ditador. Essas normas são a partir da Constituição, inclusive, que teve a Constituinte, etc., né? Tendo em vista aqueles objetivos que nós vimos no começo. O que, que é, então, essa norma, esse conjunto de normas? Ele vai especificar uma obrigação tributária baseada nessas normas, né? O que, que é obrigação tributária? Vamos pensar só um pouquinho o que, que é qualquer obrigação jurídica, tá? Qualquer obrigação, né? Qualquer obrigação jurídica. Temos que ficar na lei, tanto para os contratos particulares quanto para os tributos. Nós temos que seguir normas jurídicas para funcionar aqui uma democracia. Então, a obrigação jurídica também existe no contrato. Se alguém realiza uma compra, né, ele fica com a obrigação de pagar e aquele que recebe o dinheiro fica com a obrigação de entregar. Então existe um vínculo, porque houve um contrato e cada um tem a sua obrigação. Esse vínculo aí se chama também uma obrigação jurídica,